Olá, filhos e filhas, tudo bem? Esse é mais um episódio do seu podcast Meditações de uma Emergência, mais um episódio especial. Isso aqui tá aparecendo grade de programação da Globo no final do ano, né? É um monte de episódio especial um atrás do outro. Mas esse tem um motivo especial mesmo, né? Não que os outros não tivessem, né? Mas é que esse é muito pessoal, é uma coisa, enfim, é difícil de digerir, difícil de falar, né? É muito menos, né, falar num podcast, né? Ou seja, que é para todo mundo ouvir. É uma coisa difícil mesmo, né? Mas eu decidi fazer isso porque estou aqui adotando um modelo quase que catártico a respeito do tema e acho que pode gerar, enfim, um bate-papo interessante, né? Para que a gente reflita um pouco sobre essa grande certeza que é a morte, né? Principalmente numa época onde se fala muito disso, né? Uma das grandes tragédias nossas, né? Homens e mulheres pós-modernos que vivem uma existência numa bolha, tecnicamente mimados até a morte, né? Com produtos e bens e coisas do tipo, é que a gente não consegue lidar com as questões primordiais da existência, né? Eu sei que isso parece, enfim, um papo meio filosófico demais, né? Mas não é. Isso é realidade, né? A realidade é essa mesmo. Então hoje eu decidi falar aqui nesse podcast sobre a morte do meu pai, né? Meu pai morreu. E agora? O que eu faço com essa informação? Como que isso me afeta? Como é que eu lido com isso? Né? Como é que eu leio a morte do meu próprio pai? Tem um impacto grande na vida das pessoas isso, né? Então a gente precisa saber como é que a gente faz para lidar com essas questões. E eu não tenho intuito de guiar você na sua labuta para entender isso. Eu tenho o intuito, no entanto, de, quem sabe, jogar uma luz em cima disso, inspirá-lo, né? A refletir um pouco mais e chegar às suas próprias conclusões. Mas enfim, deixa eu deixar duas coisas claras primeiro, né? A primeira delas é que eu tô gravando esse podcast aqui na sacada do meu apartamento, então é possível que se escute barulho de moto, ou alarmes, ou coisa do tipo, né? Eu peço desculpa, você sabe que esse negócio dos motoqueiros, eles têm um desejo, né, coletivo, inconsciente, de fazer muito barulho e serem notados. Então isso tá fora do meu controle, então eu peço desculpa já aqui, mas ninguém vai morrer também, porque vai passar uma moto ali, né? Hoje em dia a nossa preocupação é um pouquinho maior que essa, não é mesmo, amigo? E a segunda delas é o seguinte: se você é um snowflake, né, se você é uma pessoa fragilizada, se você é uma pessoa que está agora, enfim, incapaz de pensar a respeito de questões um pouco mais, como é que eu vou colocar isso? Questões um pouco mais profundas, né, sobre a nossa sensacional existência, quem sabe esse podcast não seja para você. Quem sabe esse não seja um momento para você sentar aí, ou sei lá o que você está fazendo, e ouvir eu discorrer aqui sobre o impacto que a morte do meu pai teve na minha vida. Eu acho que é mais prudente você passar a mão aí na sua cópia do Jardim Secreto e colorir na sala, hein? Ou abraçar uma árvore, se é que você tem um jardim aí na sua casa. Ou então, sei lá, assistir um episódio qualquer da sua série Vanilla que não te diz nada e que só põe você para dormir, né? Eu acho que é melhor, tá? Então, assim, pessoas muito frágeis, não escutem esse podcast, esse não é pra vocês aqui, tá? Vamos esperar você crescer, amadurecer mais um pouquinho, tá? Vai dançar, vai fazer alguma coisa, vai, né, enfim, vai se entreter com o seu meio de dormência favorito, legal? Então tá, então vamos lá, eu tô aqui com essa ideia, já tava pensando a respeito disso faz algum tempo, né? Já faz algum tempo que eu tô pensando em gravar esse podcast a respeito disso e não achava o momento certo, que essas coisas tem que ter um momento certo, né? A hora certa pra acontecer. É por isso que estou aqui na madrugada, quase que mirroring, né? Assim, espelhando a noite onde fiquei sabendo. Então é uma coisa meio difícil, né, de falar a respeito, mas estou otimista. Eu acho que isso aqui que pode render um papo bacana, né? Então, há pouco mais de um mês atrás, meu pai morreu, né? Faleceu. ele se chamava Miguel, né? Como eu me chamo Miguel, e como o pai dele também se chamava Miguel, e como o avô dele também se chamava Miguel. Pessoas muito criativas na minha família. No entanto, né, tudo isso faz um grande sentido hoje, quando penso a respeito da morte dele, que ele de alguma maneira emulou, né, toda uma linhagem de homens difíceis, né, e quase que como uma, né, uma bonequinha, né, um marionete, perpetuou aquelas atitudes que foram de homens que tecnicamente ele nem conheceu. E essa é a parte para mim mais curiosa a respeito de tudo isso, né? Mas ele morreu e eu fiquei sabendo numa noite. Enfim, estava deitado já para dormir e recebi uma mensagem de uma tia, e essa minha tia me dando os pêsames, né? Eu sabia que ele estava hospitalizado, mas enfim, não éramos pessoas muito próximas, né? Eu não tinha um relacionamento muito próximo com meu pai. Dizer que nós não tínhamos um bom relacionamento é um understatement, né? Então não vou colocar dessa maneira. Mas não tínhamos um bom relacionamento por vários motivos, e vou discorrer alguns deles aqui. Mas quando eu recebi aquela mensagem, meus pêsames, eu pensei, mas o que acontece? E a minha tia me respondeu imediatamente, dizendo, você não sabe, seu pai morreu. E para mim aquilo foi um baque, foi um choque assim, muito profundo, embora não tenha sido da mesma maneira que eu imagino que seja para pessoas que têm um relacionamento muito próximo com o pai, né, com a figura paterna, que é o que eu quero focar aqui, como eu já disse, né? Eu quero focar nessa figura do homem, né, do pai, né, que é essa coisa emblemática, né, do pai. Eu, enfim, fui muito didático, inclusive com a minha tia, e disse para ela que agradeci, falei, poxa vida, e falei, escrevi aquela coisa toda que a gente escreve, né, quando pessoas morrem próximas e tal, que é, pois é uma pena, mas enfim, né, eu sei que ele tinha tido um ataque do coração e estava hospitalizado, e é o que tudo indicava, estava se recuperando bem, mas aí teve esse outro problema lá e aí acabou morrendo, né. E eu levantei da cama, obviamente não conseguiria dormir, né? Também não é linha de ferro, né? Então, levantei da cama, fui até a sala e meu primeiro ímpeto foi pegar um livro. Eu estava lendo um livro, né? Ali nesse período, nessas semanas, que era um livro chamado Interpretação dos Sonhos, que é um livro de 1899, do Freud, obviamente você já deve saber disso, que é provavelmente uma das obras mais icônicas, né, do cânone freudiano, né? E eu estava lendo aquele livro e naquela noite resolvi pegar um outro para dar uma olhada, porque eu sabia que não conseguiria dormir. Então, peguei um outro livro, que é um dos meus favoritos também, do nosso amigo Sigmundo, né? Que é o Totem e Tabu, né? Que é um livro de 1913. E peguei o Totem e Tabu, fui lá para o capítulo 4 do Totem e Tabu, que é o meu favorito, e comecei a reler. Vim aqui nessa mesma sacada onde estou hoje, aqui gravando o podcast, vim aqui e comecei a reler o que ele falava sobre o pai primevo, né? E aquilo tudo ficou muito na minha cabeça, né? A interpretação dos sonhos que eu estava lendo, dois dias antes eu tinha lido, assim, de novo, um grande prazer, inclusive, reler isso, né? Sobre a ideia, esse livro do Freud, o Interpretação dos Sonhos, é onde ele começa a explanar pela primeira vez a ideia do conceito, né, do complexo de Édipo, que eu acho que você já deve ter ouvido falar, né? Se você está vivo, né? Do complexo de Édipo, né? E comecei a questionar aquilo alguns dias antes da morte do meu pai, pensar um pouco a respeito do que era, né? Aquela ideia do complexo de Édipo, que é justamente essa coisa, né, da criança entre os 3 e os 6 anos de idade que começa a rivalizar com o pai, né? Eu tô falando do menino aqui, tá? Tem que ter outro podcast para eu falar do complexo de Electra, por exemplo, que é a questão da menina, né? Outra coisa, mas tem suas similaridades, mas tem umas questões no final ali que são muito diferentes e que não cabem aqui hoje nesse podcast eu começar a detalhar, né? Mas a teoria do Freud sobre o complexo de Édipo é justamente essa, né? Do menino que começa a rivalizar com o pai pela atenção da mãe, né? Ele vê na mãe a provedora principal, inclusive de alimento, né? Através do leite e aquela coisa toda. Então ele começa a sentir um ciúme exacerbado da figura paterna e quer competir pela atenção, né? Ele quer a atenção da mãe só para ele, ele quer a mãe só para ele, né? O Freud foi buscar a ideia, né, do mito do Édipo Rei, né, um mito grego do Édipo Rei, que é a história que todo mundo conhece. O Édipo basicamente basicamente ele mata o pai para casar com a mãe, né? Então, ele, é por isso que ele faz uso desse nome, né, de complexo de Édipo. E isso tem umas questões interessantíssimas, por mais que você ache isso um absurdo, principalmente se você leu Dan Brown, por exemplo, imagino que agora você vai dar o pause e, por favor, me faça esse favor. Mas a teoria é sensacional, né? E mesmo porque, se você que não acreditar, coloque a prova, então. Se você já tem filhos, comece a lembrar de quando isso aconteceu, quando eles tinham essa idade, de 3 e 6 anos de idade. Se você ainda não tem, você se prepare, então, porque você vai ter que experimentar isso também. E é um problemão, né? Porque se não se resolve o complexo de Édipo, a gente sabe o que acontece com a pessoa, né? Eu vi isso acontecer com inúmeras pessoas e vi isso acontecer com meu pai, né? É por isso que eu tô falando disso aqui, que senão eu vou ficar agora falando teoria freudiana aqui, que não tem sentido, né? Mas não, eu vi isso no meu pai. Meu pai era um homem que não conseguiu resolver o seu complexo de Édipo, né? Que quando não é bem resolvido, vai acarretar num adulto infantilizado, tá? É um adulto que, em inglês, a gente chama de man-child. E meu pai era um man-child. Eu sinto em dizer isso. Eu não estou dizendo isso aqui para difamar a imagem dele nem nada do tipo. Mas acredito que eu tenha, né, algum respaldo para falar a respeito disso, porque fui filho dele, né? Então, isso me dá algum direito, né, de falar a respeito dele. Mas ele era um man-child, né? Ele era um homem infantilizado. Era um homem que buscava em seus relacionamentos e nas mulheres, né, que ele teve, né, as esposas que ele teve. Era sempre essa figura dessa mulher mais velha, uma mulher que quase funcionava para ele como uma mãe, e essa é uma das grandes características do homem que não consegue resolver o seu complexo de Édipo. Você já deve ter visto isso inúmeras vezes, né? Quando o homem, por exemplo, tem uma fixação com a mãe, mesmo depois de adulto, tem uma fixação de cuidar da mãe, ou de ficar perto da mãe, ou de levar a mãe para lá e para cá, e de infiltrar a mãe dentro da própria família para que ela também faça parte junto, e quando tem que ouvir a esposa, ele escuta a mãe, entende? Eu vejo isso em inúmeras pessoas, eu vejo isso em adolescentes, inclusive, ou young adults, né, jovens adultos, por exemplo, que tem um problema seríssimo para se desvencilhar da ideia da mãe, porque justamente não conseguiu resolver, né, a questão do complexo de Édipo, né? E como que se resolve isso? Se isso não for trabalhado pelos pais da maneira correta, e qual que é a maneira correta? A maneira correta é você conseguir trazer o seu filho, o homem, para perto do pai, para que ele consiga se identificar com o pai. Entende? Se não existe a identificação com o homem, né, com o pai dele, com o pai desse menino, se ele não percebe, inclusive com questões, porque essa fase dos 3, 6 anos é a fase fálica, né, da criança, então se ele não consegue fazer isso, ele não consegue ver que ele também tem um membro, né, que eles têm coisas em comum, esse é o momento ideal para você fazer essa aproximação, que muita gente que é muito ignorante não entende isso e não sabe e deixa, né, sei lá o que ele acha, que ele acha que tem que rezar daí para que isso aconteça, mas não é, o pai tem que estar presente, ele tem que estar junto ali, para que o filho tenha essa ideia da identificação, justamente para conseguir desenvolver uma coisa que na teoria freudiana chama superego, né? Que é esse lado da tua psique que vai trabalhar as questões de autoridade mesmo, né? Do que é certo, do que é errado, de cobrar você para fazer a coisa certa na hora certa, enfim, mas isso é um assunto enorme, não quero entrar aqui em tantos detalhes assim. Mas eu queria só deixar claro e dar alguns exemplos específicos a respeito disso, porque eu acho que eles valem muito a pena aqui nesse momento. Então, meu pai não teve isso. Infelizmente, com o meu avô, ele não teve essa identificação, ele nunca conseguiu se identificar com o pai. Ele viu o pai como rival, o pai também o via como rival, isso pode acontecer também por parte do pai, né? De se posicionar dessa maneira, justamente acarretando um complexo de Édipo, muitas vezes gigantesco, em cima dessa criança, desse menino. E a mãe também, né? Aquela mãe galinha, no sentido de protetora, de umbrella, né? Assim, a mãe guarda-chuva, aquela coisa. Ela fica ali protegendo o filho e, tecnicamente, boa sorte para essa mãe, porque ela vai ter que proteger o filho pro resto da vida. Ela nunca mais vai conseguir tirar ele debaixo da saia, mesmo que depois que ela tiver mais velha, ela quer que ele saia, ele não consegue sair e ela acha que a culpa é dele, né? Mas a culpa não é só dele, a culpa é também, né? Então, eu estava lendo sobre o complexo de Édipo, quando meu pai morreu, a primeira coisa que me veio na cabeça foi justamente isso, né? Foi tentar analisar a morte dele ou a existência dele, né? Desse homem. Ele era um homem já numa idade avançada, né? Tecnicamente, que não tinha conseguido fazer isso, que passou a vida toda dele indo, pulando de um relacionamento no outro em busca da figura materna, em busca da figura da mãe, né? Então aquilo ficou muito marcado para mim, Quando ele morreu, nessa noite, eu pensei a respeito disso e pensei sobre o outro livro que eu estava com ele na mão nesse momento. Estava aqui fumando cigarro, tomei um whisky, me lembro muito bem, né? On the Rocks. Tomei um whisky aqui, pensei um pouco nele, pensei no Totem e Tabu, que foi esse outro livro, né? Que é onde o Freud começa a desenhar uma hipótese, né? Assim, é o mito freudiano, a hipótese freudiana da origem da nossa vida em sociedade, né? Onde ele começa isso baseado numa linha de pensamento darwiniana, né? Que ele faz isso, tá? Não tem nada a ver com religião, obviamente. Mas bem que você já vai entender, porque a religião tem a ver com isso, né? Não é isso que tem a ver com a religião, mas é a religião que tem a ver com isso. Como era, né? Como se deu a origem da sociedade, né? Da vida em sociedade para os primatas, né? Imagina um orangotango, um macacão assim e tal. Eles viviam em hordas, né? E aí você tinha o quê? Você tinha os primatas que eram os mais fortes, né? Esses primatas fortes, eles davam nome a eles de o pai primevo, certo? Então você tinha um orangotango mor, que era o orangotango maior de todos, que usava da força, da violência, para poder manter todo mundo agindo em volta dele, pegando comida e organizando toda a sociedade dele ali. E ele usava da força, no entanto, existia um problema muito sério, também apontado pelo Darwin também, que é a questão de que ele ficava com todas as mulheres, né? Ele ficava com todas as fêmeas, né? Ou seja, não tinha para ninguém, era só para o pai primevo, era só ele que comia, tá entendendo? E em determinado momento o que acontece é que os filhos do pai primevo, né, eles começavam a bolar rebeliões para matar o pai primevo, certo? E eles descobriram muito cedo que assim que eles matavam o pai primevo, uma outra pessoa, um outro macaco no caso, né, um outro primata, ele tomava o lugar do pai primevo e aquilo levava pouco tempo para cair de novo, porque ele também começava a fazer o quê? A espelhar a atitude do primeiro pai primevo, que era do quê? De separar todo mundo e ele fica com as mulheres, com as fêmeas e o resto fica para lá e não pode encostar e não pode fazer nada, certo? Então eles simplesmente decidiram que em determinado momento, essas hordas, né, desses primatas, eles decidiram que eles fariam o quê? Que eles iriam matar esse último pai primeiro, que tinha ocupado o lugar do original, para fazer o quê? Eles iam matá-lo, então eles mataram esse último. Não apenas mataram ele, como eles também se serviram do corpo dele, tá? Isso foi, obviamente, que antropólogos, né, estudaram isso durante muitos anos, e na época do que o Freud escreveu esse livro, em 1913, existiam relatos sensacionais sobre aborígenes, né? Por toda parte aí do globo, que tinham esse mesmo tipo de construção social, tá? Então eles matam o pai primevo, e eles comem o corpo do pai primeiro como um símbolo de que agora isso era deles, que agora eles também faziam parte. Era uma comunhão, você está entendendo? Daquilo, né? daquele homem, daquela figura de autoridade. Só que eles decidiram ter uma ideia muito genial, né? Para primatas, imagino, né? É só para primata, né? Se bem que hoje em dia é igual, mas enfim. Eles tiveram uma ideia muito genial que foi a seguinte: ao invés de colocar outro primata lá para ser o novo pai primeiro, eles elegeram uma figura, uma imagem, né? Que você não sabe exatamente o que é, se é uma figura, pode ser uma, dependendo da cultura ou da tribo, por exemplo, era uma planta ou era uma pedra. Então o Freud dá o nome disso, um totem, né? Que é o totem, a imagem do totem, né? Como se fosse uma grande escultura, por exemplo. E eles passam a ter a imagem do pai primeiro nesse totem, você tá entendendo? Então essa figura, essa coisa, que a partir de agora passa a ser idolatrada por eles, com ele é o nosso pai e nós merecemos o quê? Nós merecemos estar na presença dele e também, né, eles começaram a experimentar o primeiro sentimento de culpa por ter assassinado o pai primeiro. Então isso trouxe o que para esses primatas? Trouxe uma espécie de devoção que hoje em dia para nós é muito característica do que nós chamamos a devoção religiosa, tá? Então assim, o que ocupou o lugar, na verdade, do pai primevo foi o totem. E aí agora a adoração vem em cima do totem. Só que o totem é uma coisa inanimada, entende? Que você não tem resposta. Você fala com o totem e o totem não fala com você. Você exige alguma coisa do outro. Você pode pedir um monte de coisa pro totem e daí se a coisa acontecer, você vai dizer que foi o totem que te deu e essa coisa toda. Então, assim, é um representante simbólico da figura do pai, tá? É isso que é o totem. Nessa teoria, nesse mito freudiano, né? Da origem da sociedade. E eu vejo nisso, obviamente, né? Você sabe como é que é. Eu acho que você já sabe disso, né? Só há mito, meu amigo. Só existe mito onde existe rito, né? Ou seja, só existe mito onde existe ritual, né? Então, para transformar essa coisa numa coisa de mito mesmo, eles tiveram que começar a criar e inventar rituais, né? Para que, enfim, para replicar a morte, para encenar novamente aquela morte de novo, para eles sentirem aquela culpa de novo e passarem a adorar aquele pai primeiro e tomarem certas decisões sobre suas sociedades que fossem relevantes e que fizessem com que todos agora pudessem ter, enfim, né? Uma chance, né? Mas a ironia de tudo isso é que a chance não podia ser com as mulheres da tribo, né? Ou dessa horda específica. A grande sacada, a parte mais interessante da questão do totem é justamente essa. É que eles não poderiam se relacionar com mulheres que fossem do mesmo totem. Ou seja, que adorassem o mesmo totem. Você entende? Então ele tinha que procurar uma mulher que fosse do outro totem, que é na teoria freudiana, inclusive, que é a relação da proibição do incesto, né? E da nossa visão na sociedade com relação a isso, que você sabe muito bem, né? Eu tenho famílias que aceitam muito claramente o relacionamento entre primos e primas, mas nunca entre um irmão e uma irmã, né? Isso é uma coisa incabível na nossa sociedade. Então, a gente vê que os primatas que organizaram essa nossa percepção a respeito disso, né? Quem sabe, não diretamente, você obviamente vai falar, não, mas eu não estou imitando o primata, que obviamente você acredita no coelhinho da Páscoa, daí é difícil de eu tentar te convencer de alguma outra coisa, mas a gente traz muito disso com a gente, viu? Eu sei que pode ser uma surpresa, mas é verdade, né? Então, o que, que ficou para mim? Por que, que eu fui reler? Meu pai morreu, eu vou ler uma história do pai primevo que foi assassinado pelos seus filhos, entende? E que em determinado momento passa a ser representado por um totem, por uma figura, e passa a ser adorado por essas figuras, que depois de comerem o seu corpo, começam a desenvolver rituais onde eles encenam novamente tudo isso. Que você sabe o que, que é isso, que isso é uma missa, por exemplo, né? Você tem a hóstia, que é o corpo de Cristo, né? Você tem o vinho, né? Que é o sangue de Cristo. Você tem toda uma representação religiosa em cima disso, que bebe muito dessa ideia, né? É primordial de como as sociedades foram organizadas. Mas isso tudo me deixou com um pensamento muito claro na minha mente naquela noite, que olha as coisas que eu vou pensar também quando meu pai morre, né? Quer dizer, eu realmente preciso, né, de ajuda. Mas enfim, eu comecei a pirar com isso e pensar muito a respeito disso, porque meu pai era um homem muito religioso. Meu pai era um homem muito religioso, que devotou boa parte da sua vida à religião, e era um homem muito temente. Ele tinha uma coisa com a figura de Deus, né? De acreditar na figura de Deus de uma maneira cega, né? Como toda boa fé deveria ser. Então, tecnicamente, ele era um bom cristão nesse quesito. Seguir os exemplos, por exemplo, já é outros 500 aí, né? Que é um pepino, né, da pessoa religiosa, justamente, porque eles não conseguem quase nunca seguir os exemplos do que eles pregam. Mas esse não é um ponto que eu quero falar. Eu vejo que o meu pai encontrou na religião justamente a ideia, que também é uma ideia freudiana, desse pai que ele não teve, né? Que é o pai do céu, né? É o pai que está lá no céu, que está lá cuidando de você, que te ama incondicionalmente. Diferente do teu pai que está aqui na terra, que não cuida de você e que provavelmente não te ama incondicionalmente. Se você, dependendo da cagada que você fizer, ele para de te amar. Entende? A mãe eu já acho difícil, agora o pai para. O pai vai comprar cigarro e não volta. Entende? Mas Deus não vai comprar cigarro. Ele vai ficar ali e você pode falar com ele a hora que você quiser e você pode ter nele uma pessoa que você pode confiar e essa coisa toda. E eu vi isso no meu pai. Então eu via o meu pai, um homem que nunca conseguiu resolver o seu próprio complexo de Édipo, e que acima disso, além disso, também nunca conseguiu entender que a figura que ele buscava no Deus Pai, né, na ideia de Jesus, né, Jesus Cristo, que deixa eu deixar claro, isso que são ideias interessantíssimas, meu amigo, eu já li muita coisa a respeito disso, acho uma coisa interessante pra caralho. Sabe? Porra, eu acho muito legal, tem muita coisa bacana nisso tudo. Mas não é, não tô entrando em méritos aqui de querer bash a religião alheia ou falar mal de Deus, né? Tá bom? Tem nada disso. Só tô colocando a minha opinião, espero que você respeite, né? Eu vejo a religião pela lei de freudiana. E a lei de freudiana coloca o quê? Que é isso, é quase que assim, um delírio coletivo, né? Das pessoas em quererem encontrar no céu um pai que elas não têm na terra, né? Ou que não é tão perfeito quanto elas imaginavam que ele deveria ser, né? Porque quando você fica adulto, você descobre, quer dizer, eu conheço muitos adultos que ainda acham que o pai é um herói, mas quando você fica adulto, você descobre que seu pai é cheio de defeitos, de erros, e provavelmente fez muita cagada e decepção, e é só churume, né? Se você acha que não, é porque você não escavou ainda, mas você vai chegar lá, tá bom? E assim, você não precisa chegar lá e cortar relacionamento com ele, você pode chegar lá e descobrir que ele é só mais uma pessoa também, e amá-lo, né, da mesma maneira. Mas meu pai não tinha isso. Meu pai nunca teve um relacionamento com o próprio pai, né? Então, o que aconteceu? Ele foi encontrar na religião o pai que ele não teve, que é o que a grande maioria dos religiosos fazem, né? Para pensar um pouquinho nisso, vai refletir um pouquinho a respeito disso. Pensa nas pessoas muito religiosas que você conhece ou nas pessoas que, se você for, no caso, uma pessoa muito religiosa, para pensar se não tem um pouquinho de correlação, né, com isso, né? Essa figura desse pai lá em cima. Então, pensava eu, voltando, né? Pensava eu no complexo de Édipo da interpretação dos sonhos. Pensava também no Totem Tabu, naquela noite. E comecei a refletir sobre a existência dele, a existência do meu pai. Tentar traçar um pouco de tentar fazer sentido, né, cara? Porque você sabe como é que é essas coisas, né? Uma coisa que eu repito, assim, aqui para os meus filhos, principalmente, amigos próximos, né? Que, tecnicamente, eu sou numa sessão espírita, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Eu digo o que é que o inconsciente e a memória, eles são os seus arquivos históricos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eles são os arquivos históricos do teu passado. Você ter noção do teu inconsciente e você ter noção da importância da tua memória, de ter memórias, de revivê-las, de pensar a respeito delas, de escrevê-las, de compartilhá-las com outras pessoas, de esmiuçá-las detalhadamente, entende? Isso te dá o quê? Te dá a habilidade de você ter acesso a arquivos históricos do teu passado, nas coisas que aconteceram com você, que assim, também breaking news, elas são as coisas que transformam você no que você é hoje, tá? Eu sei que você acha que você se reinventa cada lançamento de iPhone, mas não é. Você não se reinventa porra nenhuma, tá entendendo? Você é emaranhado de experiências que aconteceu com você desde que você era bem pequenininho. Eu acabei de falar do complexo de Édipo, por exemplo, dos 3 ou 6 anos, pelo amor de Deus, né? O problema disso tudo, dessas memórias, desse tudo inconsciente, é que cada releitura que é feita, né, ele passa a ser reescrito. Você começa a reescrever a tua história, a tua memória, certo? E como você reescreve tantas vezes, existe uma possibilidade grande dele ficar longe, passar longe do original, né? É por isso que o ato de rememorar, o ato de você reestudar a sua vida e o que aconteceu com você tem que ser uma coisa feita com muita cautela. Porque senão você reescreve o que não existiu, o que não aconteceu. E você completa as lacunas com wishful thinking, com coisas que você gostaria que fossem verdade, mas que na verdade não foram. Você está entendendo? O que acontece quando você se depara, né, com esse tipo de situação? Que é uma coisa que aconteceu com o meu pai, infelizmente, né? Você começa a recalcar a tua memória e o teu inconsciente, tá? O recalque que eu estou usando aqui, a expressão da palavra, não é essa que vocês veem nessas camisetas horríveis que tem por aí hoje em dia, que eu acho inclusive um absurdo. Não saia na rua com uma camiseta escrito recalque, tá? Você tem um pouco disso, de self-respect, assim, não faz uma coisa dessa, tá? Mas o recalcamento que eu estou falando é o recalcamento de você tamponar, você está entendendo? Uma sensação, geralmente uma sensação problemática. Você tampona isso, você abafa isso, você joga lá para trás isso. E você acha, na sua ingenuidade, do alto da sua ingenuidade, você acha que de alguma maneira isso vai dar certo. Mas não vai, amigo. Vai começar a escorrer por todos os poros. E você vai começar a ter uma, um tipo de reação diante do recalcamento que vai transformar sua vida tecnicamente no engodo. No engodo para você mesmo. É uma farsa. Você não é quem você disse que você era. Você vive a sua vida assim. Eu pensei muito nisso, pensei nessa questão do inconsciente, da memória, de como isso nos dá assim, uma chave para entender o nosso passado, para entender quem nós somos e como meu pai recalcou tudo isso, porque ele era uma pessoa que não falava a respeito dos seus sentimentos, ele era uma pessoa que não falava a respeito do seu pai, né? E quando falava da sua mãe, era de uma maneira quase que santificada, né? Que é muito característico de todos os complexados, né? Que estão presos nessa ideia do complexo de Édipo, né? Que é santificar a mãe, né? Trazer a mãe para uma figura. Você faz aí a tua matemática. Você acha que eu estou falando bobagem aqui? Faz aí você, então. Pega seu vizinho, seu primo, seu amigo, seu irmão, seu caralho, estou cagando. Faz isso aí, vai ver. Pega uma pessoa que idolatra a mãe e vê se não é exatamente disso que eu estou falando. É, amigo, é complexo de Édipo na cabeça. Pode carimbar, pum, não tem problema. Para resolver outros 500, tem que buscar ajuda. Você não resolve rezando, tá? É, lá, idolatrando o seu totem, não vai dar certo, porque não faz, o totem não faz nada de volta, tá? Quem tem que resolver é você. Você tem que ter alguma autonomia nessa hora. E você tem, né? Mas é que você não exerce. Mas você deveria. Porque é um problema sério e você acarreta sofrimento incalculável na vida de inúmeras pessoas. E quando eu penso nesse sofrimento incalculável na vida de inúmeras pessoas, eu penso na origem, né, do meu pai, porque isso é muito importante. É quase como você estudar a origem, né, de um super-herói, porque é aquela imagem do pai super-herói, né? Então a gente vai estudar a origem do meu pai. E a minha família, meu amigo, é uma maravilha. Você tá entendendo? É um, assim, breeding ground, é um solo fértil para se entender esse tipo de coisa. Para você ter uma ideia, tá? Eu tô falando aqui então agora da ideia de como um homem não acessa o seu passado, as suas memórias, tá? Recalca, tampona esse sentimento e ele começa a vazar de outras maneiras e ele não sabe por quê. Mas para entender por quê, ele deveria ter buscado lá atrás, que foi o que eu fiz na noite da morte dele, que eu fui tentar fazer isso a respeito dele, porque estava numa posição confortável, inclusive, por isso que eu pude fazer, né? Não estou dizendo que ele teve todas as vezes a chance, ele, inclusive, inúmeras vezes flertou com a ideia de buscar ajuda, de vir para um psicanalista, buscar alguma coisa assim, mas ele esbarrou na religião, né? A religião impede que pessoas façam isso. As religiões mais tacanhas, né, que eu quero dizer, elas impedem que a pessoa faça isso. A pessoa tem que viver nesse, né, na obscuridade, né? Tem que viver, você tá entendendo? É quase uma prisão, né, da fé. Então, e ele sofreu muito por causa disso. Mas não devia, porque se ele tivesse pensado nos antepassados dele, ele teria visto que muita coisa faz sentido do comportamento dele e que ele emulava, como eu disse lá no começo, o comportamento de muitas dessas pessoas. Eu penso na minha bisavó, ela chamava Jamilé, né? Jamile, né? Se você quiser traduzir aqui para o nosso português. E ela teve uma história sensacional. Uma história do quê? Essa é uma mulher que colocou dentro da família três questões que eu considero como questões primordiais e que tenho muito orgulho, inclusive, certo? Que é a questão da fuga, né? De fugir numa situação problemática, a questão da aventura, de ser uma mulher aventureira, e a questão de se rebelar contra a ordem estabelecida, que claramente é uma coisa da minha família que eu não tenho nenhum grande legado que meu pai me deixou, mas esse legado da minha bisavó Jamilé já tá valendo para mim, viu? Essa é uma mulher, certo? Filha, né? De uma família tecnicamente humilde, certo? Que vai para a França, o Líbano, né? Eles saem do Líbano, vão para a França, tá? E lá na França ela resolve estudar num convento. Tá? Ela vai estudar num convento, porque as escolas nos conventos eram muito melhores do que as outras escolas, né? E ela vai estudar nesse convento e conhece, né, enfim, nas suas saídas pela cidade, conhece um rapaz, né? E esse rapaz muito charmoso, muito bonito, boa lá, era vindo do Irã, né? Boa coisa, não é? Mas enfim, e tava lá esse rapaz e começaram a flertar, obviamente que tudo, né, com aquela... Estamos falando de séculos, né? Então, pelo amor de Deus, estamos com calma, né? Eles começaram a flertar e fizeram um pacto que dentro de um tempo eles iriam ficar juntos. E os pais se fudiam para pagar a escola que ela estudava e ela mandou tudo aquilo a merda. ela um dia marcou de se encontrar com ele numa noite na frente da Catedral de Notre Dame, em Paris. E eles dois se encontraram lá, ele foi buscá-la de cavalo, era um meio de transporte, né? Obviamente, uma coisa, virou uma coisa princesa também. Mas ela foi buscá-la de cavalo, isso os diários dela, né? Inclusive, que estão aí para... Estavam, né? Agora ninguém sabe onde que tá isso, mas enfim. É, tive a oportunidade de vê-los, né? Meu pai me mostrou, né? É, e a minha bisavó Jamilé fugiu com esse homem. E para poder fugir das garras do pai, super protetor e carrasco que ela tinha, eles entraram a bordo de um navio e vieram para o Brasil. Certo? É, onde a vida deles foi uma vida de merda, de desgraça, né? É uma história muito interessante, inclusive, né? E que molda muito a questão do meu pai também, da vida dele, né? Tudo começa como um grande sonho, uma grande aventura, uma grande... e termina no churume, né? Termina eles aqui morando no interior, numa vida desgraçada, aquela coisa toda. O avô, o outro avô do meu pai, por exemplo, pra você ter uma ideia, era um comerciante completamente alucinado, maluco, por exemplo, brincava de Guilherme Tell com a esposa, né? Sabe o Guilherme Tell, né? É, mas aí ele fazia com um 22, um revólver 22, ele colocava maçã na cabeça da mulher e atirar, né? Eu tô brincando, ele não fazia isso, mas ele atirava mesmo, ele era um cara malucaço mesmo, completamente fora do controle, inclusive um tiro na cara da avó, né? E enfim, né? Cegou a mulher, né? De um olho, uma coisa horrível, tá? Eu tô tentando pintar aqui, desenhar aqui mais ou menos uma linhagem de pessoas, de personalidades. Você tem a Jamilé, então, essa coisa aventureira de se arriscar, e se deu muito mal, né? Se deu mal, os relatos do fim da vida dela, justamente o marido, que era um príncipe, virou um crápula e tratava ela que nem um cachorro, e tinha amantes, e aquela coisa toda, né? E o Miguel, outro Miguel, que aí começou a história do Miguel, da minha família. Aí outro Miguel, né, dava tiro nas vós, aquela coisa toda, e a minha avó, que era mãe do meu pai, por exemplo, que era uma mulher muito sofrida, mas muito interessante e muito temente a Deus também, muito religiosa, né? Trabalhou com os tropeiros, né? Eles faziam comida para os tropeiros, que é o pessoal que passava aqui na região, né? E eles eram uma espécie de restaurante, que eles tinham ali uma barraquinha no meio da estrada, e o pessoal parava para almoçar com eles, e foi ali que eles construíram o patrimônio deles. E a minha avó conseguiu construir um bom patrimônio, né? Para a época, assim, que ia ter uma boa casa grande, né? E poder deixar, enfim, imóveis para os filhos e aquela coisa toda. Boa parte dos filhos, obviamente, enfiaram, né, no lixo, né, todo o legado que a minha avó fez. Mas ela teve essa coisa com esse marido dela, que ela chamava Miguel, filho do homem do tiro, né? Que também, obviamente, que não ia sair uma coisa muito boa também. E esse homem, que foi o pai do meu pai, por exemplo, era um homem que era basicamente um ditador, né? Era basicamente um fascínora, né? Um crápula, um monstro, um homem, que por vezes tratava os filhos com muito carinho, né? As meninas, né? Mas, no entanto, de um ódio mortal do filho, que era o meu pai. Não se sabe por quê. Eu tentei investigar isso enquanto meu pai era vivo, tentei investigar isso com outros parentes para descobrir qual era isso, mas isso criou uma casca de proteção da minha avó em cima do meu pai, que foi uma loucura, né? Para você ter uma ideia, meu avô com 11 anos de idade foi trabalhar porque o pai dele, né? Que também chamava Miguel, que esse é um problema, todo mundo tem o mesmo nome, porque não sabe quem a gente está falando. Mas o pai do meu pai, ele não suportava ver o menino em casa, que era o meu pai. Então ele foi trabalhar, ele trabalhou de office boy no escritório, e era uma coisa tão maluca, porque na verdade quem pagava o salário para ele era a minha avó. Porque ela conhecia, tinha um conhecido, um amigo dela, que tinha um escritório. Eu falava, mas ele é muito novo, não sabe fazer nada. Mas, por favor, deixa ele ficar aí o dia trabalhando, porque aí o pai dele vai ficar mais tranquilo. Porque o pai dele, na verdade, não queria ver ele na frente, né? Então você vê que existia toda essa questão que eu estava falando do complexo de Édipo lá atrás, por parte dele, né? E quando ele rivalizou com o pai, ainda criança, o pai comprou a briga. Então você imagina o tamanho do problema dessa pessoa. Essa pessoa é o meu pai. Você está entendendo o tamanho do problema? Então o que acontece? O pai dele morre quando ele tem 12 anos de idade, ele não sabe o que fazer com esse sentimento, porque ele sentia existia um rivalry, né, entre os dois, uma rixa, né, entre os dois, mas ele não sabe o que fazer com esse sentimento, porque tá todo mundo chorando. E o meu avô era basicamente um escroto, como eu falei aqui, ele tinha um prostíbulo, você tá entendendo? Muito grande, inclusive, o prostíbulo que ele tinha. A minha avó aturou aquele homem, porque naquela época as pessoas, as mulheres, não tinham voz pra fazer nada, não podiam fazer nada, mas ela ficou lá aturando esse monstro desse homem durante anos, tá entendendo? E ele levava um monte de coisa pra casa, era uma nojeirada, tá? Eu tô falando aqui da minha família, que não é um segredo também, né? Assim, a cidade meio pequena, as pessoas sabem dessas coisas, não é um problema. Eu também não sou uma extensão direta dessas coisas, houve um corte, né? Então, felizmente, eu consigo falar com certo distanciamento disso, né? Hoje. Mas o meu pai não conseguia. O meu pai não sabia o que fazer com a sensação quando o pai dele morreu, então ele fez o que? Ele recalcou aquele sentimento, né? Ele tinha 12 anos, ele não sabia o que ele ia fazer, e ele passou a ser o preferido da mãe dele, né? A mãe dele viu na perda do marido a chance de transferir a imagem do homem da casa para o menino de 12 anos, que imediatamente passou a ser o reizinho da casa. Você deve ter conhecidos que também vivem assim, você deve ter visto mães solteiras, por exemplo, que transformam o filho quase no marido, né? Uma figura assim com o filho, quando o filho arranja uma namorada, é um pepino, a mãe não quer, a mãe fica pegando no pé, sabe, essa coisa assim? Isso aí é problema, isso aí é problema lá de trás, você tá entendendo o que eu tô tentando te dizer? É que a gente tem que acessar. E meu pai virou reizinho e ele era tecnicamente o que a gente chama hoje em dia de um playboy. Porque meu pai, com 15, 16 anos de idade, tinha um carro, que na época era assim, você tem um carro, era a mesma coisa que hoje tem um helicóptero, você tá entendendo? E ele tinha o carro dele, que ele enchia com os amigos, aí ia pra festear, sei lá onde é que eles iam, porque não faço ideia, e perguntei pra ele uma vez, eles iam nos bailes, uns negócios assim, mas enfim, né? E ele não queria entrar em detalhes, não, mas eu tentei, mas ele não entrava nos detalhes. É por isso que a pessoa é, né, problemática. E, cara, ele virou um playboy, né? Assim, vivia com a mãe, ele chegava em casa, a mãe tinha que estar com a janta pronta pra ele, ele gritava com ela se o ovo não tivesse do jeito que ele gostava, entende? Ele gritava com ela se a cama dele não tivesse muito quentinha a hora que ele fosse deitar. Então ele passou a ver o quê? Ele passou a exercer a figura de autoridade que o pai dele exercia e que ele rivalizava. Agora ele via a oportunidade dele fazer isso, então agora ele fazia. No entanto, aquilo nunca foi o suficiente, porque ele obviamente se sentia por dentro dilacerado, né? Porque afinal de contas ele precisava possuir uma mulher. Ele tinha na mãe dele a figura de uma esposa quase que para ele, que servia a ele, que era a visão da esposa na época, mas ele precisava de uma mulher. E aí que ele entrou no padrão, né? Meu pai entra então num padrão de comportamento muito interessante, onde ele conhece minha mãe, que era uma mulher quase 15 anos mais velha que ele, que é uma das características de quem sofre e que não tem um problema, né? Não tem um complexo de Édipo tecnicamente bem resolvido. Ele começa a se relacionar com mulheres muito mais velhas, então ele substitui a minha avó pela minha mãe. Mas mais interessante que isso é que minha mãe já tinha dois filhos de um primeiro casamento. Você tá entendendo? Então ele substitui a minha avó pela minha mãe e ele entra num relacionamento onde a família já está pronta. Você entende o que eu tô tentando dizer aqui? Ele entra, olha que loucura isso, ele entra já porque ele não vai ser o pai dos outros dois filhos, ele vai ser o terceiro filho. Entende? Então ele espera que a minha mãe faça coisas por ele e cuide dele e que diga pra ele por que ele tem que agir, não sei o quê. Eles tiveram períodos no começo do relacionamento deles. Isso corroborado pelos dois, né? Essas informações que eu tô dando. Onde os dois, eles tinham muita aventura, viviam pra lá e pra cá, viajavam pra cá, mudavam de cidade o tempo todo. Eu nasci aqui, a gente foi morar em Torres, né? No Rio Grande do Sul. E depois ia pra outro lugar. Mas era pra um monte de cidade que a gente viveu. E é uma vida meio de aventura, mas era a minha mãe que decidia o que ia acontecer, porque ele não conseguia tomar nenhuma grande decisão, entende? Porque a minha mãe não era só a esposa dele, a minha mãe também era a mãe dele, entende? E isso levava ele a fazer o quê? A ele ter um relacionamento problemático com os filhos dela, porque de alguma maneira ele ia rivalizar com os filhos dela, você tá entendendo? Ele rivaliza porque ele quer a atenção da mulher só pra ele, mas a mulher não é só mulher, a mulher também é a mãe. Eu não sei se isso tá ficando claro. Na minha cabeça tá, mas eu não sei se você tá. Se é que tem alguém escutando aqui agora, depois de eu ter falado essas coisas. Entende? Mas na visão dele era isso. Eu vejo que louco isso, cara. Ah? Esse é um homem que casa com uma mulher muito mais velha em busca da mãe. A família está pronta, já tem duas pessoas lá. Ele entra como o terceiro filho e ele começa a brigar com os filhos da mulher porque ele quer atenção como se ele também fosse um filho, não como se ele fosse um marido, né? Que é uma coisa, assim, de maluca, né? Ele precisava ser cuidado por alguém o tempo todo, inclusive nos relacionamentos dele. E ele vai emular isso muitas vezes, né? Quando da separação entre os dois, os meus pais, por exemplo, logo em seguida, né? Eu tinha 12 anos. Veja que umas coisas muito simbólicas, né? O pai do meu pai morre aos 12 anos e ele se separa da minha mãe quando eu tenho 12 anos. E simplesmente desaparece, né, tecnicamente, da minha vida durante um tempo, embora, né, o período onde meus pais estivessem casados, eu era próximo ao meu pai, nós tínhamos um bom relacionamento. Ele trabalhou durante muitos anos com alguns holandeses que tinham fazenda aqui na cidade, aquela coisa toda, e saía comprar gado, aquela coisa toda. As minhas boas memórias com meu pai são nessas, né? De eu estar com ele no carro e a gente ia de uma cidade para outra, pros leilões, aquela coisa. Então, porra, memórias sensacionais, assim. Adoro lembrar disso. Que boas memórias que eu tenho com o seu Miguel. Então não é uma coisa amarga, né? Você tá entendendo? Tem uma coisa bonita nisso também. Mas eu tô tentando fazer uma análise dele aqui, da psique dele, né? E ele se separa da minha mãe e imediatamente ele casa com outra mulher. Ele não espera nem 6 meses, ele casa com outra mulher. E olha que loucura. Essa outra mulher também tem 15 anos a mais que ele. Essa outra mulher também já tem 2 filhos do primeiro casamento. E essa outra mulher, ele faz exatamente tudo que ele fez no primeiro casamento. Ou seja, ele pede que a mulher cuide dele. Ele rivaliza com os filhos da mulher, ou as filhas, no caso, da mulher, certo? E no momento que ele rivaliza, ele entra em conflito com a mulher, que pra ele é mulher e mãe, entende? Então, no segundo casamento, ele começa a enlouquecer, porque ele começa a perceber que tem alguma coisa errada com ele, que o problema não pode ser só todo mundo que está em volta. Mas como ele não tinha as ferramentas para lidar com isso, e embora se fosse uma pessoa muito religiosa, né, o que ele fazia, ele ia orar. Você está entendendo o tamanho do absurdo disso, mano? Ele ia rezar, mano. Ele ia fazer novena, fazer não sei o quê. Totem. Tá entendendo o que eu tô dizendo pra você lá do começo? Totem. Entende? E vivia no churume. Ele vivia nervoso, vivia deprimido, vivia problemático. Porque ele não conseguia ver que todos os relacionamentos dele, ele tinha que emular o primeiro grande relacionamento da vida dele, que foi com a mãe. Então ele briga de novo, ele vai embora, né? Vai embora pro... se muda, né, daqui do sul, vai morar em Recife enfim, Recife foi um momento que eu acho que provavelmente um dos momentos mais felizes da vida dele, depois que eu fui até lá para encontrá-lo, depois morei com ele nessa época novamente. Foi um momento muito bonito, onde nós tínhamos, assim, no começo muito difícil, porque não tínhamos muito contato, mas depois de um tempo ali, um ano, a gente começou a se aproximar. Então ali tenho também grandes memórias com meu pai. Íamos para Olinda no sábado, almoçar num restaurantezinho bacana, e... pô, era uma delícia, né? Assim, ia pra Boa Viagem, gostava de ficar sentado lá na praia, batendo papo com ele, tentando conversar com ele, especular essas coisas aqui que eu tô falando aqui, sobre a vida dele, como que era, como é que foi, não sei o quê. Tive uns momentos muito bons ali. Eu lembro hoje com isso com muito carinho, né? Do seu Miguel. Ele tinha os problemas dele, no entanto, ele não era uma pessoa ruim. Ele só era uma pessoa problemática, uma pessoa que não teve auxílio, que não teve ajuda e que nunca teve um filho da puta pra olhar pra ele fala assim: você tem problema, vamos aqui nesse psicólogo, nesse psicanalista, vamos tomar um remédio porque você tá fora de controle, tá entendendo? Nunca teve. Teve um monte de gente falando pra ele rezar, teve um monte de gente falando pra ele que ele tinha que ler mais a Bíblia, entende? Que ele tinha que orar mais, que a fé dele era o problema. Você entende o tamanho desse problema, desse pepino, né? O que isso acarreta na vida de uma pessoa? É um problemão, meu amigo, é um problemão. Ele em Recife se envolve com uma mulher que pra mim é a... inclusive tiro minha mãe da jogada, a mais simpática de todas as mulheres que ele se envolveu. No entanto, já pelo nome podemos entender o que ele estava querendo com aquilo, né? O nome da mulher era Socorro, entende? Então eu acho que isso é muito interessante para a gente entender assim, em que estado emocional ele se encontrava, né? E ela obviamente também tinha o quê? Uma filha, muito bem, né? aquela mesma história, entende? Ele não conseguiu muito lidar com essa questão da solidão, ele nunca conseguia ficar sozinho, ele nunca conseguia não ser cuidado por alguém. E quando ele passou algum tempo sem isso, porque eu morava com ele no Recife e depois fui embora para os Estados Unidos, e nesse período, né, que eu fui embora para os Estados Unidos, foi um momento onde ele ficou muito sozinho de novo e teve que se envolver, né, com essa pessoa, que é uma pessoa bacana, conheci ela e tal, uma pessoa sensacional, não sei o quê, mas que não deu conta do recado, porque essa era uma mulher que tinha um pouco mais de atitude para olhar para ele e dizer essas coisas. Então essa pessoa, com um nome muito peculiar e muito importante, né, que é o Socorro, né, a mulher chama Socorro, ela é uma querida, inclusive, Socorro, ela olhou para ele e falou: você tem problema, você tem que procurar um psicólogo, você tem que fazer alguma coisa. Ela foi a única pessoa na vida dele a dizer isso para ele, num período onde ele estava muito fragilizado, né? Estava muito problemático, né? E depois meu pai, enfim, ele volta para cá e se envolve com uma menina, né? Uma menina assim, mais nova que eu, assim, e aí quebra, né? Ele quebra o padrão, né? O pattern, né? Ele quebra aquele padrão, ele se envolve com uma pessoa muito mais nova, porque viu nessa possibilidade de se envolver com uma mulher muito mais nova, na verdade, a chance dele ser, finalmente, o pai primeiro, o cabeça, o cara que não vai ser contestado. Porque com as mulheres mais velhas, ele ouvia assim, calha a boca, você não sabe o que está falando, entende? Então agora, dessa vez, ele escuta essa coisa dentro dele, busca um relacionamento com uma mulher muito mais nova, os dois muito religiosos, ele já estava de volta assim, numa maneira de um envolvimento religioso quase que doentio, né, com a seita dele lá. Então ele, aquela coisa é uma loucura, né, e tem uma filha com essa mulher, e aí veja bem que tem uma filha, né, uma menina com essa mulher, então tem uma outra coisa, né? Porque ele não teve filhos, né? Eu sou o único filho dele, homem, e aí ele teve essa menina, né, com essa pessoa que ele casou agora nos últimos, a última década e meia da vida dele, e enfim, teve essa e parecia, né, feliz, parecia realizado, mas não estava, né? Não estava, porque o grande problema de você se relacionar com uma pessoa muito mais nova que você, se você tem um problema já do passado, né, em querer buscar na figura feminina a figura materna apenas, né, é que a pessoa não tem voz. A pessoa mais nova, ela não tem voz com um homem desse tipo. Ele não leva em conta o que a pessoa diz. Ele não escuta o que a pessoa diz. Ele considera ela menor que ele. Você está entendendo? Então, o relacionamento dele com essa pessoa, que foi o Rudy, embora não existissem grandes brigas e nada do tipo, nunca foi um relacionamento que conseguiu satisfazê-la a ponto de que ele se sentisse feliz. As últimas vezes que conversei com meu pai foram momentos muito, muito interessantes, né, do ponto de vista psicanalítico, assim, vamos dizer, mas também muito tristes, né, de conversar com ele. Em determinado momento eu achei, depois de 3 horas conversando com ele, eu achei que tinha conseguido convencê-lo que ele precisava de ajuda, porque ele tinha um problema muito sério. Tinha uma doença, né, um distúrbio. Na verdade, ele sofria também, né, obviamente, da psicose maníaco-depressiva, que é o que a gente chama hoje de bipolaridade, né? E nunca tomou remédio, né? Eu imagino um homem de 65 anos que nunca tomou remédio, né? Ele passou a vida inteira bipolar. Você imagina o dano que isso causa. Eu tô falando agora questões cerebrais, mas, né, assim, causa um dano irreversível, né, na cabeça da pessoa, metaforicamente e fisicamente, né? Então, assim, tentei conversar com ele inúmeras vezes a respeito disso, mas nunca consegui chegar lá, porque ele sempre empacava na questão da fé. Para o meu pai, buscar uma ajuda psicológica era, de alguma maneira, negar o totem, era negar, né, Deus, era negar que Deus, de alguma maneira mágica, ia, sabe, conseguir resolver os problemas que ele tinha na vida. Então isso foi uma coisa que me deixou muito triste das últimas vezes que falei com ele. Liguei para ele, né, ligava para ele com uma frequência meio rala, né, mas quando falava no telefone era uma diversão. Meu pai gostava que eu fizesse ele rir, então eu falava algumas coisas que eu sabia que ele ia adorar que eu falasse, para ele dar risada, né, relembrar umas pessoas que a gente convivia no Recife, e eu ficava imaginando como é que eles deveriam estar hoje, daí eu exagerava assim, uma situação, sabe, uma coisa meio tragicômica, e ele dava uma risada, tinha uma risada explosiva, aquela coisa toda. E a última vez que falei com ele, inclusive, foi num momento assim, né, a última memória que eu tenho do meu pai, ele dando muitas risadas. Mas enfim, né, mas não éramos próximos, né, o nosso elo foi cortado lá atrás, né, eu obviamente hoje sofro com esse espectro, né, com essa, com esse fantasma, né? Que é o legado de um pai, né? De até que ponto eu não faço a mesma coisa, até que ponto eu não estou emulando a figura do meu pai, até que ponto o meu complexo de Édipo está resolvido, foi resolvido. Então, pensar na morte do meu pai é também pensar na maneira como a vida do meu pai influenciou a minha e como eu gostaria que a minha vida fosse antes da minha morte, que eu acho que é o mote, né? Assim, um ponto principal para a gente refletir, quando a gente decide refletir sobre a morte de alguém que a gente ama, alguém próximo. E no caso aqui que eu estou falando da figura paterna, né? Se você é um menino, né, principalmente, você tem que pensar nisso, amigão. Você tem que pensar até que ponto a figura do teu pai marcou, influenciou você. Até que ponto você é uma cópia dele ou não. Até que ponto você pode desassociar isso? Até que ponto você pode inferir? Até que ponto você pode, de repente, se autoanalisar, né? E até que ponto você não pode? Você precisa que alguém te analise. E ir atrás disso sem medo e sem vergonha, né? Você não pode cair nessas armadilhas de achar que você vai resolver uma coisa tão complexa, né? Como essa questão edipiana que o Freud colocou lá, que você vai conseguir resolver isso com reza, porque não resolve, infelizmente, independente do tamanho da sua fé, tá? Isso não diz muito a respeito da ideia cristã de como as coisas funcionam. Isso diz mais a respeito de como você talvez busque uma solução muito simplória para um problema muito provavelmente maior do que você imagina que ele seja. Então a gente precisa refletir sobre isso. Reflito sobre isso, né? Eu tô aqui refletindo, na verdade, passei aqui quase uma hora refletindo sobre a morte do meu pai. E isso é uma coisa que me marcou profundamente naquela noite que eu comecei falando, lá no comecinho. Eu tava aqui tomando meu uísque, lendo Totem e Tabu de novo e pensando no livro lá da interpretação dos sonhos. Aquela noite fui dormir. Muito tarde. E tentei manter na minha mente aquela imagem do meu pai, que é a imagem dele explodindo a risada, que eu tenho umas fotos dele fazendo isso. E é uma imagem bonita, é uma imagem bonita. A tristeza, na verdade, sabe o que que é? Não é nem de eu não ter sido muito próximo dele, ou da gente não ter mantido um relacionamento mais próximo, não. A tristeza, na verdade, ela vem do fato de que ele nunca conseguiu desenvolver o mínimo intelectual possível para compreender o problema que ele tinha. Infelizmente, me dói dizer isso, claro que me dói. Me dói dizer isso. Meu pai morreu na ignorância. Ele morreu na ignorância dos próprios traumas, de tudo que ele tamponou, de tudo que ele recalcou. E morreu um homem triste. Eu não quero morrer assim. Eu acho que você também não quer. Então o que a gente tem que fazer é que a gente tem que se informar. E tem que se analisar e tem que tentar buscar entender quem nós somos antes da morte. Não é mesmo? Isso aí, muito bem. Não quero terminar também isso aqui com uma coisa, não é muito triste. Não é assim. Espero que você tenha curtido aqui a minha análise aqui, que foi toda, enfim, improvisada aqui. Comecei a só falar e pensar nessas coisas. E, pô, que legal, né? É bom fazer isso, é gostoso fazer isso. Espero que você tenha gostado do podcast. Se você tiver alguma coisa para dizer a respeito de uma experiência similar que você teve, você pode me procurar no Instagram, @miguelnicolaubib, que é meu pai também chamava Miguel Nicolau Habib, só que o dele era Júnior, no final o meu é neto. Mas lá no Instagram é só Miguel Nicolau Habib, tá? E pode deixar um comentário lá, sei lá. O podcast, você sabe, você pode ouvir no Google Podcast, pode ouvir no Spotify, no Deezer, onde você ouvir o seu favorito, o seu podcast directory. E eu agradeço por você ter ouvido até o final e a gente vai conversando, né? Aí em período de quarentena, tô gravando mais podcast do que de costume, mas tô curtindo. Beleza? Obrigado, um abraço e até a próxima.